Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 25 e o versículo de número 8. E me farão, ou me façam, um santuário para que eu habite entre eles. Em outra tradução diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Se você puder repetir comigo, diga: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se você puder, bata no peito e diga: eu sou. Diga forte: eu sou a casa que Deus mora. Diga de novo: diga, eu sou a casa que Deus mora. Se você puder, levante as duas mãos bem alto, mais alto que você puder. Diga comigo: diga, Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma e ela viverá. Se falares comigo, sairei tocado pela tua palavra, porque ela exorta, edifica e consola. Amém. Diante de tudo que já ouvimos esta madrugada, ao olhar o texto do capítulo 25, o versículo de número 8, eu me remeto ao que o apóstolo disse, que tudo que temos no Antigo Testamento nada mais é do que sombras e figuras do que vivemos hoje na dispensação chamada graça. E Deus aqui no capítulo de número 25 começa a construir com Moisés uma casa que nada mais é do que o símbolo do santuário que somos hoje. A igreja de Cristo, que somos hoje no corpo de Cristo, não está ligada a púlpito, pedestal, bateria, caixa de som, cadeira de igreja, nome de denominação, nome de convenção. A igreja de Cristo, ela é uníssona e ela está firmada e ligada entre ossos, juntas e medulas formadas por pessoas. Igreja de Cristo, ela é formada por gente. Era exatamente isso que Deus queria começar com Moisés, uma construção. Depois do povo haver pecado, depois de Moisés ter implorado a presença do Senhor: Senhor, perdoa o povo porque tinha bailado diante de um bezerro de ouro. E Deus disse para Moisés: para provar que eu continuo com vocês, eu não vou só mais mandar um anjo, eu vou agora habitar entre vocês. E a minha habitação, você vai construir para mim uma casa dos recursos do deserto. E você vai usar os recursos que tem no deserto, nada mais do que existe dentro do deserto. E Deus diz para Moisés: construa para mim uma casa. E a matéria-prima Deus dá para Moisés, as ordens de como seria feito a construção, a altura, a largura e também a matéria-prima. Mesmo o deserto sendo um lugar inóspito, de difícil convivência, de difícil habitação, mas existem algumas pérolas boas, algumas matérias-primas riquíssimas no deserto que se pode elaborar para uma grande obra. E Deus disse para Moisés: você ache para mim aí uma madeira. E dentre tantas madeiras que existiam no deserto, Deus escolhe, à vista de tudo o que lemos no capítulo de número 25, a princípio, a pior matéria-prima para se elaborar uma obra de arte da qualidade que Deus queria que Moisés construísse. Ora, no deserto existem madeiras de boas qualidades e melhor do que esta que Deus pede a Moisés. O deserto tem olmeiro, o deserto tem faia, o deserto tem oliveira, o deserto tem várias madeiras que se podem elaborar uma obra de arte consideravelmente boa e bonita. Mas Deus olha para Moisés e diz para Moisés: construa para mim uma casa, e esta casa você vai fazer com madeira de acácia. E quando eu olhei esta madeira de acácia, percebi que olhando para a madeira, a começar da sua estética, já não é tão agradável, porque alguns dizem que a madeira de acácia ela é retorcida, cheia de nó, e dá muito trabalho ao carpinteiro para deixá-la ao ponto. Ela tem algo bom, a sua resistência, mas para que se elaborasse uma obra de arte desta qualidade, ao meu ponto de vista, ao ponto de vista de cada um de nós que estamos aqui, Deus poderia pedir algo mais fácil e uma matéria-prima melhor para se elaborar. Com todo o tempo de crente, que entendo-me por gente leitor da palavra de Deus, eu acabo de descobrir que Deus é especialista em trabalhar com peça bruta. E esta é a maior grandeza do Evangelho. Porque Deus podia pedir faia ou meiro, Deus podia pedir qualquer outra matéria-prima, mas Deus disse para Moisés: eu quero que você pegue a acácia, bruta, retorcida, difícil de ficar no ponto, mas é exatamente aí que eu quero fazer a minha habitação. E a qualidade, as características dessa madeira chamada acácia, que nós conhecemos como a peça bruta, ela nada mais, nada menos tem a ver com a nossa natureza. Então, nos méritos da graça, na grandeza de Deus, ao olhar para esse texto e dizermos que somos a sua habitação, não por méritos próprios, mas pela sua grandeza e bondade, eu ouso dizer a vocês que ninguém aqui pode bater no peito, sentindo o Senhor de si mesmo e dizer que foi salvo pelos seus próprios méritos e pelas suas próprias obras. A grandeza do Evangelho é estarmos aqui, cada um oriundo da sua etnia, oriundo da sua formação acadêmica, oriundo da sua formação familiar. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo, na sua augusta glória, decidiu achar-nos e colocar-nos no seu reino de glória e na sua maravilhosa luz, para sermos chamados filhos e co-herdeiros da herança de Jesus Cristo. Essa é a maior bênção do Evangelho, essa é a maior grandeza em podermos entender que uma madeira velha, quebrada, torta, desgastada, bruta, foi acolhida pela graça e aos pés de Cristo, hoje nós podemos ter liberdade para glorificar, dizendo que Cristo nos achou e nos chamou segundo a sua santa vocação. Somos chamados como jambuzeiros bravos, enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia. E eu devo dizer a vocês que a esta grandeza do Evangelho se estende a nós a tal ponto de termos esta liberdade e alegria de dizermos que não há em nós mérito próprio, mas a graça de Deus nos reconciliou. Porque Cristo foi ao Calvário e não foi um plano B de Deus pelo pecado do homem. O apóstolo disse que Cristo já havia sido imolado desde a fundação do mundo, porque ele sabia que nós, os homens, precisávamos ser remidos, perdoados, resgatados por causa da nossa vã natureza, da nossa velha concupiscência. E só a graça de Cristo, como casa velha, nos transformar em moradas do Altíssimo. Então é por isso que eu glorifico a Deus, e nesta noite eu não posso deixar de lembrá-los que ninguém pode bater no peito aqui se achando a bolacha mais gostosa do pacote. Por quê? Porque não está em mim a grandeza. Não está em mim a beleza, não está em mim o mérito, Jesus olhou e disse para os discípulos: não foi vocês que me escolheram, fui eu que olhei para vocês, defeituosos, problemáticos, cheio de defeito, cheio de crise, cheio de trauma, e olhei e disse: mesmo traumatizado, mesmo quebrado, mesmo endividado, mesmo rejeitado. Aliás, Jesus contou uma parábola dizendo que um homem fez uma festa, e essa festa era para os ricos da elite. Chama os empresários, chama os nobres, chama os grandes, chama todos os meus amigos de sangue azul. E o carteiro saiu distribuindo a carta e convidando, dizendo: vai ter festa, vai ter banquete. E aí ele volta com a mensagem dizendo: um disse, vou casar, vou vender junta de bois, vou negociar com a família, tenho que viajar. E quando o homem viu que a mesa estava cheia, a casa onde as vestes nupciais estavam para dar aos visitantes não tinha ninguém, ele disse: eu não posso fechar as portas com a mesa pronta. Vai às ruas, pega manco, coxo, cego, doente, ressecado, troca eles, coloca vestido novo, senta na mesa e faz a festa, porque não vou perder a oportunidade de reconciliar aqueles que estavam perdidos. Era Cristo, era o próprio Deus. Esta noite eu estou pregando aqui, e se eu tirasse esse microfone e perguntasse de onde você veio, quem era você, nós íamos ouvir coisa que arrepiar o pelo do corpo, coisas que até Satanás duvida. Mas Jesus foi lá na tua cidade, no teu bairro, na tua casa, e disse: ei, você, é eu? É. Torto? É. Cheio de defeito? Sim. Com dilema? Sim. Vem, agora vai ser minha casa, minha casa, minha casa. Se você puder, toque em quem está do teu lado e diga: cheio de defeito, madeira bruta, rejeitada, virou casa de Deus. Ei, a raiva do diabo não é porque você anda de carro bom. A raiva do diabo não é porque você tem terno do ano. A raiva do diabo não é porque a sua conta bancária é caríssima, seu cartão de crédito é black. A raiva do diabo é que a dádiva da salvação te alcançou. Esta noite nós podemos bater no peito e gritar em alta voz: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Cristo nos salvou e somos casa dele. Bendita é essa herança. E aí Deus começa a construção dessa casa. Deus disse para Moisés: pega a madeira de acácia e você vai colocá-las em tamanhos iguais, porque no deserto, cada árvore oriunda de um tamanho, uma mais alta, outra mais baixa, uma mais larga, outra mais fina. E o plano de Deus era colocar tudo em tamanhos iguais, na medida. Aí Deus disse para Moisés: chama os rapazes que trabalham com obra de arte e manda eles colocarem todas as madeiras na medida que eu der. Quem vai dar a medida sou eu. Que tem de gente querendo colocar o dedo na igreja, mandar na igreja. Ah, mas quem dá a medida é Deus. Quem chama é Deus. Quem levanta é Deus. Quem usa é Deus. Quem marca é Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. Tem alguém perturbado, doido, porque Deus te colocou, porque Deus te chamou. Ele está dizendo: mas a medida quem dá sou eu, quem levanta sou eu, quem marca sou eu. E se eu fosse você, eu glorificava ele nesta noite, porque é ele quem dá a medida. Aí Deus disse para Moisés: coloca em medidas iguais. Medidas iguais. Isso com relação ao plano da salvação. Pastor Elcio falou sobre chamada, uma chamada específica. Mas aqui no capítulo de número 25, nós estamos tratando concernente a maior chamada. Não a chamada do ministério, não a chamada para o louvor, mas a chamada para a maior vocação, para a salvação. E quando eu olhei aqui esse texto, o meu coração engrandeceu a Deus, porque eu percebi que a medida era igual. Olha para quem está do teu lado aí e diga, a medida é igual. Diga forte, diga, a medida é igual. Eu sei que essa noite aqui foi feito um pente fino para se escolher cantores e pregadores. E se escolhe de acordo com a aprovação do pastor da igreja, do ministério. E toda vez que nós vamos fazer uma festa, toda vez que o ministério vai separar alguém para um cargo, uma responsabilidade, uma função ministerial, hierarquicamente a Bíblia nos dá esse direito de respeitarmos cada um dentro do nível, do ministério. Mas com relação à salvação, no corpo de Cristo não existe desigualdade. Porque você pode ser membro e eu ser pastor, mas você não é menos salvo do que eu. Eu posso cantar e você pode orar, você pode profetizar e eu posso ter visão. Mas no campo da salvação, chamamos a Fabiana, chamamos o Eli Soares, e alguém diz, chama ele, porque canta muito. E alguém está dizendo, e eu que não canto nada, você é salvo igual a eles também. Ô glória, ô glória, ô glória. Se você puder pegar na mão de quem está do seu lado aí, toca nele, segura nele, diga, estamos na mesma dimensão, fomos salvos. Diga, e não existe acepção. É por isso que a igreja senta o negro do lado do branco, o pobre do lado do rico, o pequeno do lado do grande, o bonito do lado do feio, o gordo do lado do magro, que tem cabelo do lado do careca, e é todo mundo comprado pelo mesmo sangue, fala a mesma língua, sente o mesmo glória, tem a mesma virtude. Por quê? Porque Cristo, quando subiu ao Calvário e bradou na cruz dizendo tetelestai, ele não morreu mais por mim e menos por você. Ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e bradou dizendo consumado está. Inaugurou o reino da sua maravilhosa luz e nos deu acesso para entrar nos santos dos santos como sacerdote. É por isso que numa madrugada como essa, tem gente de tudo quanto é região, da zona norte, da zona sul, da Baixada, de São Paulo. Por quê? Porque aqui não tem senha, aqui não é quem é mais rico, aqui não é quem é mais bonitinho, aqui não é quem fala melhor, aqui não é quem é mais chamado, aqui não é quem se acha a bolacha mais gostosa do pacote, aqui é quem Deus olhou e disse, é você e acabou, é você. Ô glória, eu estou sentindo que a medida está igual. A medida está igual. Você percebe que a medida está igual? Eu olho para você, nunca te vi, mas eu digo para você, a paz do Senhor, e o que está em você, diz para mim, é salvo. O que está em mim, diz para você, é salvo. Porque o Espírito, ele confirma. Esta noite nós estamos aqui ligados em um só corpo, juntas e medulas, estamos ligados no corpo de Cristo. Oh glória, e eu sinto Deus aqui.
da noite, na autoridade desta palavra. Eu vi alguém um dia dizendo sobre mistério, uma reportagem, e eu fiquei um pouco meio preocupado, porque o entrevistador perguntou para o indivíduo: o que é mistério? E alguém disse: não, mistério é manto, mistério é repré-pré, e isso não é mistério. Eu queria estar lá naquele programa para olhar para o apresentador e dizer: sabe o que é mistério? Mistério é nós como carne, homens pecadores, sermos levados ao corpo de Cristo, e de uma vez pecadores, agora perdoados, e estamos Ele em nós e nós nele. Isso é mistério. Isso é mistério. Mistério é o maconheiro, mentiroso, a prostituta que falava palavrão, que ia pra balada, que tomava toda a cachaça, agora tá de Bíblia na mão dizendo: eu sou dele e ele é meu. Ele é meu e eu sou dele. Eu sou dele. Isso é mistério. Só quem é casa dele, levanta a mão agora e dá o maior glória que você puder. Toca nele, toca nela, fala: eu nele e ele em mim. Diga aí. Toca na mão dele e fala: eu tô nele e ele tá em mim. Você tá nele e ele tá em você. Ei, Satanás, não vem não, porque a vitória em Cristo tá em Cristo e Cristo tá na vitória em Cristo. Ele tá na igreja e a igreja tá nele. Isso é mistério. Ele é o Senhor da casa.
Na hora que ele quer. Aí Deus disse para Moisés: coloca em tamanhos iguais. Pergunta para quem está do teu lado aí: está na mesma dimensão que eu? Pergunta aí. Está na mesma dimensão que eu? Aí Deus disse: colocou em tamanhos iguais? Coloquei. E agora? Deus está montando a maquete. E pensem vocês comigo que a disposição da casa, o layout da casa, não era palpite de Moisés, era de Deus. Que o que tem de gente hoje querendo dar palpite na igreja, Deus está dizendo: tira o teu e deixa o meu. Aí Deus disse para Moisés: cortou nos tamanhos iguais? Cortei. Com relação à salvação, estamos todos iguais. Eu sou meio desastrado, e é possível que tenha alguém aqui que está dizendo: mas pastor, eu não canto, eu não prego, eu sento lá atrás, eu sou a última a chegar, porque trabalho muito longe, e será que eu estou no corpo? Está igualzinho. Na medida da salvação você está ligado. Eu acordei 4:30 da manhã, pedi para minha esposa me despertar, cheguei tarde em casa, e a gente tem mania de colocar o celular naquele modo soneca, e eu falei para minha esposa: vou colocar o meu, você coloca o seu, se um dos dois tocar, quem primeiro tocar, você me acorda. E eu tinha deitado, acho que era umas 2 horas da manhã, 4:30 eu tinha que levantar, e eu sei que deu 4:30, 4:40, e o telefone tocou, nem ela e nem eu ouvi, mas umas 4:50, eu despertei, assustei, tudo escuro, levantei e fui pro banheiro. E quando eu levantei, que eu fui pro banheiro para virar, tudo escuro, eu dei de quina, um dedinho do pé,
Na pilastra que eu vi Abraão fazendo assim para mim. Pastor Elcio, mas foi uma dor tão terrível que doeu até o fio do cabelo. Aí eu fui para o aeroporto, mas coloquei um sapato, mas algo estava fora do controle, porque mesmo o dedinho lá, pequeno, membro inferior, estava ligado. Eu quero dar uma palavra para alguém aqui que está se sentindo desgarrado, esquecido, abandonado. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e me ajudasse. Diga para ele, diga, você está ligado na videira. Diga, a sua salvação não está comprometida com a obra que você exerce no templo. A sua salvação está comprometida com o que Cristo já fez no Calvário. Glória! Glória! Se alguém entender isso, vai ser liberto agora por essa palavra. A depressão não te prende mais, demônio não te prende mais, porque você está ligado na mesma dimensão. Ei, Pedro tinha dessas. Pedro quis ser mais vaso do que Paulo, porque Pedro quis dar um de mais próximo de Cristo. Quando Paulo chegou pregando para os gentios, Pedro disse, aqui ele não prega. Eu que andei com Cristo, eu que pesquei com ele, eu que fui à praia com ele, eu que andei no mar com ele, ele perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão, aqui para nós ele não prega. Já viu gente assim? Alguns que tem mais tempo de casa, sabe quanto tempo eu tenho aqui? Sabe quanto tempo de vaso? Sabe quanto tempo de ministério? Não é tempo de ministério que vale, não é tempo de casa que vale, é a dimensão em que tu fostes colocado. E aí Paulo mandou um recado para Pedro e disse para Pedro assim: eu vou conjecturar, você andou com ele, fritou peixe com ele, comeu pão com ele, pisou no mar com ele, mas eu conheço um homem que não sei se na carne ou no espírito foi-lhe aberta as revelações e viu até o terceiro céu. Oh glória! Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga para ele, diga, não contesta o grau da minha intimidade, porque eu sou salvo o quanto você é. Glória, glória, estou sentindo o céu, estou sentindo o céu aqui, estou sentindo o céu. E quem é salvo sente que é salvo, quem é salvo sente que é salvo, e aonde tem salvo vai receber a porção da glória agora. Receba agora. Aí Deus disse para Moisés, junta uma do lado da outra. Juntou? Estava tudo do mesmo tamanho? E aí Deus disse, junta uma tábua do lado da outra. Porque casa de Deus não é individualidade. Casa de Deus é coletividade. Então deixa eu dizer uma coisa, você vai ter que me suportar, você vai ter que suportar o seu irmão por um bom tempo, porque não é sozinho não, é junto. Segura na mão de quem está do seu lado aí, me ajuda a pregar, já vou terminar. Eu não vou demorar não, que eu tenho que viajar. Mas segura na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele, diga, aguenta as minhas chateações. Aguenta as minhas murmurações, aguenta os meus complexos, aguenta, diga, ora por mim, canta comigo, porque nós vamos chegar em Canaã junto, é junto. Diga pra ele, diga pra ela, diga, o diabo tá doido pra nos...
nos desunir, mas a graça nos uniu e nada separa. A graça nos uniu e nada separa. Macumba não separa, mentira não separa. Pode rodar baiana, bater tabaque, saravá a noite inteira, colocar teu nome na boca do sapo, apodrece o sapo, apaga a vela, mas quem Deus chamou fica de pé. Abre a boca, vem no glória. Vem no glória que eu tô pregando pra salvo. Vem no glória que eu tô pregando pra quem tá ligado. Olha pra quem tá do teu lado e diga: conta comigo. Deus te chamou, Deus me chamou. Nós somos casa dele.
Eu sabia que a acácia, ela estava no deserto. A acácia estava no de? A acácia estava no de? Nós estamos no deserto, mas nós não somos do deserto. Estamos apenas num tempo de peregrinação. Em breve essa casa vai ser retirada. Esse tabernáculo se transformará. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, só que para essa casa se manter estável, o deserto tem dois climas causticantes: de dia muito calor e de noite muito. Vem cá. De dia muito calor e de noite muito frio. Aqui é uma tábua, aqui é outra. Junta em mim. Deus disse: junta. Junta uma tábua na outra. Não era individualidade, era coletividade. Então tinha que juntar. Só que Deus sabia que muito sol e muito frio, muito calor e muito inverno ia desestabilizar a estética que Deus tinha provido para o tabernáculo. Tinha que estar rente, tinha que estar ligado. Mas muito sol e muito frio, muito calor e muito frio desestabilizava a tábua. E quando a tábua desestabiliza, o que que acontece? Permanece do jeito que você está, em pena. Pergunta para quem está do teu lado aí: está firme ou empenado? Se não deu um glória ainda, está empenado. O que tem de gente empenada na igreja? O pregador prega, ele está empenado. Canta, ele está empenado. Profetiza, ele está empenado. Mas hoje o céu vai te deixar aqui no prumo. Sabia que na tábua, ei, olha pra cá, na tábua não existia nela condições próprias para ela resistir sozinha às duas condições climáticas que oscilavam. O Senhor está dizendo para você: eu sei que você sozinho não vai firme. Eu sei que você sozinho não vai dar conta do recado. Ninguém pode bater no peito aqui e dizer: eu sou super-herói, porque na igreja, vamos acabar com isso, na igreja não tem super vaso. Aqui não é terra de X-Men. Aqui é terra de gente de carne e osso, que chora, que luta, que guerreia. Aí Deus disse para Moisés: entre uma tábua e outra, você vai pedir para aqueles rapazinhos lá, Bezaliel e os outros, construir um engaste. O que que era o engaste? O engaste era o parafuso que ia de uma tábua para outra. Então era mais ou menos assim: entre essa tábua e essa foi construído o engaste.
Vai chover, vai ventar, vai estourar de calor, vai fazer muito frio, mas entre eu e você existe uma peça chamada Espírito Santo da Graça. Olha para quem está do seu lado aí, se você puder, mesmo que você não conheça quem está do teu lado, mas peça licença, gruda no braço dele e diga: sabe por que teu casamento não quebrou? Teu ministério não acabou. Alguém jurou que tu ia morrer, ia ficar num vácuo, não ia dar nada. Diga: porque entre os teus sonhos e os projetos de Deus, tem o Espírito Santo dizendo: não cai, não cai, não cai. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: pode vir o que vier, nem o mal chegará à tua tenda. Quem te sustenta sou eu, quem te chama sou eu, quem te segura sou eu. E eu vou profetizar para quem está crendo: essa noite é noite de reforço. Alguém veio buscar reforço aqui, e o céu manda te dizer: teu casamento não acaba, tua empresa não quebra, teu filho não desvia, não vai ter luto, porque quem está segurando sou eu. Vai ficar em pé. A glória.
Preciso terminar. Ore Mahai.
Hoje Deus vai levantar ministérios aqui, vai levantar chamadas aqui. O Senhor está dizendo: a maior chamada já é a da salvação, e para provar que eu estou contigo, eu vou te engastar. Estou te preparando para algo maior. Você não cai, nada te derruba, eu te levantei.
Para a gente fechar, diga: madeira bruta. Diga agora: na medida, junta, engastada. Tá faltando o quê, pastor? O quê? Ficar em pé. Tem gente que é até bonzinho, congrega, dizima, participa, só que não se posiciona. Tem dois tipos de crente que vem para a igreja: um é a sulamita e o outro é a concubina. A concubina fica só nos átrios. Já viu concubina no culto? Concubina não entra, não adora, só vem para ver o que vai dar. Não adora, não entra, fica só no átrio, vem para enfeitar o átrio, mas a sulamita entra na recâmara. Olha para quem está do teu lado aí, diga: você vai ficar no átrio me olhando ou vai entrar para as recâmaras? Diga para quem está do teu lado: já que tu veio, bota firme na adoração aí, joga pra fora esse grito de glória. Aqui é a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal de Daniel Berg e Gunavigre. E se tu não gosta de línguas estranhas, veio pro culto errado, que eu sou batizado com o Espírito Santo e com muito fogo. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aí? Segura na mão de quem está do teu lado e fala: está na hora de se posicionar. Diga para quem está do teu lado: se posiciona. Se posiciona. Estão querendo calar a boca da igreja, mas ninguém vai calar a boca.
igreja. Pode fazer Netflix com porta do fundo, colocando Jesus homossexual. Pode fazer o que quiser. Pode levantar. Pode jogar na mídia. Pode tentar calar a boca. Não vai calar a boca, porque o mundo se ajoelha, mas a igreja fica em pé. A igreja fica em pé. Eu tô sentindo que tá vindo uma glória, e ela tá começando a tomar este lugar. Quem tá deitado, é hora de levantar. O vale de ossos secos tá sendo chacoalhado. Deus te levanta. Sinaco, toi, amando, le guerte, que me narro, que vasto. Solta, solta o dom. Solta o dom. Eu estou vendo linguagem descendo aqui. Ramandu que bata, cantou iaba. Recantou que bata, comandou que raba, bababá. Temandou que manda. Nós não estamos aqui para passar noite à toa. Nós estamos aqui para dizer para o mundo: vem o que vier, vem o que vier. A igreja está de pé. Vem o desemprego, a igreja está de pé. A igreja está em pé. De pé para a gente orar, e eu já entrego. De cana samba de carrabais. A mensagem da cruz não vai cair, pastor Eliel, pastores que estão aqui, pastor Elson, ela está em pé. Aí Deus disse para Moisés: coloca as madeiras em pé. Coloca o que em? Fale alto, coloca em? Não está fraco. Coloca em? Acabou. Só que de uma vez que a madeira foi tratada, polida, na medida, não dava mais para pisar o chão do deserto. E aí Deus disse para Moisés: construa uma base de prata. Imagine vocês com a hostilidade do deserto. Olhava-se de longe, via lá uma casa de madeira em pé, pronta, na medida e em pé. Aí Deus disse: eu investi tanto nessa madeira para ela ficar agora no chão do deserto? Vai não. Manda os rapazes construir uma peça de prata e fazer uma base, e sobre a base colocar a madeira. Prata na Bíblia fala de sabedoria. Sabedoria na Bíblia tem a ver com a palavra. Essa igreja não anda pisando em heresia, porque a base da igreja não é louvor. A gente canta para adorar. A base da igreja não é retiro. A gente gosta de retiro. A base da igreja não é peça teatral. A base da igreja é a palavra. Gostei daqui porque aqui é uma igreja que pensa, prega, vive e ama a palavra. Segura na mão de quem está do teu lado e diga: se você tiver sobre a base, diga, o mundo não te, diga, o mundo não te possuirá. Toca nele, toca nela, fala: se você estiver na base de prata, sobre a palavra, diga, o diabo não te tocará.
Termino. Termino agora. Tem muita coisa, mas eu só vou parar aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, colocou base de prata. Ei, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que não dá? Nem para desviar tu presta mais. Deus já investiu tanto em você que não dá para você voltar quem era. Você já foi polido. Lembra como tua boca era suja? Você gostava de fazer coisas erradas? Agora não dá nem mais para voltar quem era, porque o carpinteiro já fez assim na madeira. Você já percebeu? Eu não sei vocês, mas acredito que todo mundo aqui já teve esse sentimento. Você diz assim, passa alguma luta, alguma prova, você diz, quer saber, não vou mais pro culto, não canto mais, não congrego mais. Passa o dia todo dizendo, não vou, não vou, não vou. Quando dá 7 horas, tu tá aí no banco. Para onde iremos nós?
Só tu tens a palavra. A palavra.
Para fechar, Deus disse para Moisés: Moisés, colocou a base de prata? Coloquei. Agora, Moisés, você vai chamar o ourives, porque a madeira já está boa, já está no ponto, está bonita, mas ainda precisa de um brilho. Chama o ourives e manda o ourives pintar por dentro e por fora, prata embaixo e ouro em cima. Tomás de Aquino chegou diante do reverendo da igreja e ele estava muito feliz porque o caixa da igreja estava cheio, tinha muito dinheiro, e ele disse: a gente é farto aqui. E Tomás disse: aqui a gente tem ouro e prata, só está faltando levanta e anda. Ouro na Bíblia fala de dons espirituais. Não adianta ser bonitinho, engomadinho, intelectualzinho, mimimi, se não pegar fogo, não presta. Olha para quem está do teu lado aí, toca nele e fala: pega fogo, pelo menos uma vez. Pega fogo, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Tem que pegar fogo. Nós somos pentecostais. Somos oriundos daquilo que Jesus prometeu para a igreja primitiva, daquilo que os profetas profetizaram, da profecia de Joel que se cumpriu em Atos 2. Nós ainda estamos vivendo Pentecostes. Somos pentecostais, querendo o diabo ou não. Não é demônio nenhum que vai calar nossa boca. Nós somos batizados com o Espírito Santo e temos os dons espirituais. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado aí. Vamos orar rapidinho, já termino agora. Oremarraba show. O Eli já pode vir, vem Eli, vem, vem. Oh, glória a Deus. Levanta a mão do seu irmão, se você puder. Fecha os corredores aí. Fecha, fecha, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Oh, glória, diga: Deus. Está fraco, diga: Deus. Eu sou a tua casa. E por ser tua casa, tens liberdade de me encher do teu Espírito agora. De mãos dadas, eu queria que você começasse a adorar. Você que é batizado no Espírito Santo,
tem liberdade para orar em línguas estranhas agora. O céu te enche agora. Deixa o ouro do Espírito pintar o teu tabernáculo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deixa eu ver se tem alguém já recebendo a virtude dos céus aqui. Ali pegou. Aqui já tem. Eu já estou vendo o ouro aqui, ó. Está brilhando. Brilhando. Senhor, aonde tiver algum crente que quer ser revestido do teu Espírito, a promessa é para os nossos pais e também para nós e os nossos filhos. Derrama o teu poder agora.